Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o Marlon Fernandes, ele que é representante da Ecovertical, que também é a empresa responsável ali por operar a tirolesa do Morro do Moreno. O Marlon Fernandes vai conversar com a gente a respeito de cuidados com trilhas. Hoje houve um caso no Morro do Moreno de um pai e um filho que foram resgatados ali, que se perderam na trilha. Marlon vai detalhar um pouquinho para a gente os cuidados que devem ser tomados ao fazer uma trilha. Marlon, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde, Rafael, o prazer é nosso.
Marlon, primeiro vamos começar sobre esse caso. Você chegou a acompanhar o que aconteceu?
Então, estávamos aqui operando a tirolesa, né? E aí ouvimos apenas por populares que passavam no local e vieram frequentar a tirolesa a respeito dessas pessoas que haviam se perdido na trilha. E aí vimos o helicóptero da Polícia Militar fazendo buscas aqui na região do Morro do Moreno, mas não soubemos de maiores detalhes a respeito desse caso.
Entendi. Esse foi um caso aí de duas pessoas que acabaram se perdendo, Marlon. Você que trabalha com isso, né, diretamente, que tipo de cuidado que as pessoas devem tomar ao fazer uma trilha? O primeiro passo é o quê? Se informar a respeito do ambiente?
Isso. O primeiro passo que a gente aconselha é você conhecer o local para onde você está indo. Qual o tipo de relevo, esse local é bem frequentado, ou ele é pouco frequentado, se existem trilhas bem definidas ali naquele local, ou se o local é de difícil acesso, com trilhas fechadas, locais mais fechados, e conhecer esse local, saber se de fácil acesso e tal.
Uhum. Inclusive, né, Marlon, o Morro do Moreno é um local que fica bem no meio das cidades, né, entre Vila Velha e Vitória, um local que tem bastante movimento. Às vezes as pessoas podem até subestimar o local e achar que não tem problema nenhum, vou entrar ali, não vou me perder, mas mesmo em locais assim, acabam se perdendo, né, como aconteceu hoje.
Isso, exatamente, por ser um local bastante frequentado, o Morro do Moreno recebe cerca de 2.000 pessoas nos finais de semana, e as pessoas acham que conseguem vir sem uma preparação prévia e tal. E isso é um erro muito grave, porque as trilhas, embora algumas sejam bem definidas, existem. E se você não conhece bem o local, você pode acabar em uma dessas trilhas alternativas, e mesmo sendo um local pequeno, você pode se perder, como aconteceu hoje com essa família que ficou perdida aqui no morro, né?
Sim. Marlon, a respeito de equipamentos, o que as pessoas tem que levar, o que é necessário levar, isso ou isso vai de acordo com o local que a pessoa pretende fazer essa trilha?
Isso, a orientação é conhecer o local para onde você está indo. Uhum. Isso já vai definir aquilo que você deve levar para esse local. Se você for para um local de acesso mais difícil, como é o caso do Pico da Bandeira, onde a gente sabe que a temperatura em algumas épocas do ano é muito baixa, a gente já sabe que a gente vai precisar de levar um pouco mais de equipamentos. Você vai precisar de levar agasalhos extras, você vai precisar de levar uma quantidade maior de alimento, você vai precisar de levar equipamentos para fazer uma fogueira, caso haja algum caso desse que você possa se perder, barracas, uhum. E uma série de equipamentos que você precisa como kit de sobrevivência ali e primeiros socorros.
Sim.
Agora, quando você se desloca para um local igual o Morro do Moreno, né, você já não precisa de levar tanta coisa. É um local menor, mais difícil de ser quando comparado ao Pico da Bandeira, por exemplo, mas algumas coisas básicas é interessante você levar, como, por exemplo, frutas secas, alguma alimentação que pode te manter um pouco mais de tempo caso você se perca em algumas trilhas, água. Água nunca é demais, mas a gente aconselha ali de 2 a 3 litros de água você levar.
Uhum.
Sempre um equipamento para você poder fazer uma fogueira em caso de emergência, de necessidade, em caso de você se perder. E a gente aconselha também um canivete ou um facão. São itens básicos para quem vai fazer algum tipo de trilha, né?
Sim.
Então, essa questão da quantidade de equipamentos, esse tipo de equipamentos, vai depender do local que você vai. também você não carregar peso desnecessário para um passeio como é no Morro do Moreno, que é basicamente de lazer. Em uma tarde você faz esse tipo de passeio. Diferentemente do Pico da Bandeira, que talvez você precisaria de um dia para poder visitar o topo do local e voltar.
Mesmo assim, existem equipamentos básicos, como você acabou de dizer. Água essencial, né, Marlon?
Água essencial. Água nunca é demais, né? É mais fácil você ficar mais tempo sem algum tipo de alimentação do que você ficar mais tempo sem água. Então, água é essencial, alimentos leves, uma canivete, algum equipamento, material para você fazer fogo em caso de se perder. São itens básicos para você carregar em qualquer tipo de trilha que você vai realizar.
No caso do calçado, que tipo de calçado usar? Pode usar um calçado novo, primeira vez que vai usar já numa trilha, ou é melhor evitar isso, usar um calçado já que já foi usado anteriormente? Que tipo de calçado é aconselhado?
Então, o calçado é aconselhado você usar algum tipo de calçado que você já utilizou anteriormente, porque um calçado novo pode causar desconforto, pode apertar o seu pé, você não está acostumado com aquele tipo de vestimenta, então é ideal que você já tenha algum calçado que já tenha se adequado ao seu pé, para você não sentir um desconforto na hora de enfrentar essas trilhas. E aí a gente aconselha também a não utilização de tênis comuns, de chinelo, de sandália, de sapatilhas, para esse tipo de atividade. Existem botas de trekking, que possuem um calçado, um solado robusto, cravejado, para caso você precise de subir em terra que esteja molhada, em pedra que esteja úmida, ela já consegue segurar você um pouco melhor para que você não escorregue e venha, porventura, cair da própria altura ou cair de ambientes com níveis de alturas diferentes.
No caso em que a pessoa se perdeu em uma trilha, o que ela deve fazer, Marlon?
Então, primeira precaução, né? Antes de você sair para qualquer atividade ao ar livre, para entrar num ambiente de mata, um ambiente fechado, o ideal é que você mantenha, deixe alguém informado de para onde você foi. Para que você, caso você se perca, a pessoa saiba aonde te procurar. E também deixe informado qual o horário de previsão do seu retorno. Porque se você disser para alguma pessoa que você vai voltar às 17, a pessoa vai te esperar até às 17, até às 17h30. O que é subir, sair da normalidade é se voltar às 19, às 22. Aí a pessoa já vai se mobilizar para procurar você naquele local. Tá? Se perder, o conselho é você permanecer parado em algum lugar, não ficar andando procurando caminho em locais que você não conhece, porque a equipe de resgate vai chegar e vai procurar pessoas que estavam ali ao redor daquela região e perguntar se elas te avistaram em algum momento. E aí fica mais fácil se a pessoa disser que você estava em certo local, a equipe de resgate vai procurar naquele local e se você tiver permanecido ali, vai ser mais fácil e mais rápido o seu socorro. Se você se movimentar muito, fica mais difícil que a pessoa seja achada. Também é interessante que a pessoa se posicione em algum local aberto, que não fique em locais de mata fechada ou embaixo de árvores, porque no caso de um resgate aéreo, também fica muito mais fácil para a equipe aérea te localizar ali nessa região que não possui tampagem por árvores e pedras ou cavernas, qualquer tipo de coisa assim. Então, legal se manter num local aberto, que qualquer tipo de aeronave consegue te localizar, até mesmo um drone que seja utilizado ele para auxiliar, consegue visualizar a sua posição.
Sim.
Também, uma outra dica é que deixe rastros por onde passar, né? Deixe pedras, deixe riscos no solo, procure deixar pegada se houver algum local úmido, abrigar os pedaços de galho. Se você tiver algum pertence pessoal ali que não seja essencial, deixe pelo caminho, e quando a equipe de resgate chegar, ela vai saber que você passou por aquele local e vai ter sorte para saber que você passou por ali, fica mais fácil localizar também.
Marlon, fazer uma fogueira, tentar sinalizar de alguma maneira, também é algo recomendado ou não?
Sim, é um é uma coisa bem recomendada, por isso a gente aconselha que você tenha algum equipamento que te permita fazer uma fogueira ali, um fósforo, uma pederneira ou qualquer coisa parecida, porque se você tem um local aberto e consegue fazer uma fogueira, aquela fogueira vai emitir fumaça, vai liberar fumaça, e através daquela fumaça as equipes de resgate conseguem te localizar, conseguem visualizar aquela fumaça ali, e mais fácil chegar no local para fazer o socorro da pessoa que está perdida.
Sim. Um kit de primeiro socorro também pode levar? É bom levar?
Claro, um kit de primeiro socorro é essencial para algum tipo de corte, algum estancamento que você tem que fazer ali, de algum sangramento, alguma hemorragia. É essencial que se tenha um kit de primeiros socorros sempre a posto, uhum, para você utilizar. E conhecimento também, né? De primeiros socorros, você vai se colocar numa situação teoricamente de risco, é um lazer, mas teoricamente você está entrando num ambiente desconhecido. Então é interessante que você tenha um conhecimento de como utilizar também esse kit de primeiros socorros para que você possa se dar o primeiro atendimento nessas ocasiões aí.
Sim. Logo no início, Marlon, você falou sobre a importância de conhecer o local, né? Buscar informações prévias sobre o local que a pessoa pretende, onde a pessoa pretende fazer essa trilha. Isso também é importante no sentido de que a pessoa pode escolher previamente assim, se ela vai mesmo ou não, considerando o preparo físico dela, né? Porque algumas trilhas, algumas pessoas não conseguem fazer determinado tipo de trilha. Então, tem que ficar muito atento também a essa condição física, né?
Isso. O ideal é você procurar, como você... se você tiver atividade por fazer, se você não é um profissional da área, né, você não tem bastante experiência, o interessante é que você, se você quer apenas viver uma experiência, é interessante que você contrate uma empresa já acostumada com emprestar esse tipo de serviço, esse tipo de turismo de aventura, de ecoturismo, porque ela vai dizer para você, a partir de informações que você vai passar para ela, se você está apta ou não está apta a exercer aquele tipo de atividade naquele local, né? Talvez uma pessoa que consiga subir o Morro do Moreno não é a mesma pessoa que vai conseguir subir, por exemplo, o Pico da Bandeira. Então, você tem que se conhecer, saber qual é a sua capacidade física, se você faz atividade física regularmente, se você tem algum problema de saúde, se você tem asma, se você tem problemas cardíacos, né? Isso é bastante interessante você saber, né? Você se conhecer e também passar para uma empresa responsável, se você tem essas características que você possui, para que ela possa sinalizar para você se você pode ou não participar desse tipo de atividade. Uhum. Então, se você não conhece, se você não é um esportista, se você não está acostumado a fazer esse tipo de coisa, se você quer apenas viver uma experiência, procure uma empresa especializada, uma empresa que já está acostumada com aquela trilha naquele local, e ela vai dizer se você está apto ou não, se você pode ou não fazer aquela atividade naquele momento. E se ela pode, né, prestar todo o apoio que você necessitar, caso também você ache que possa fazer aquela trilha e durante o percurso você vê que foi fadigante demais. Então, uhum, ela vai saber dizer se ela consegue te dar todo esse apoio ou não consegue, caso algo venha acontecer durante a atividade.
Certo. Olha, nós conversamos agora com o Marlon Fernandes, ele que é representante da Eco Vertical, empresa que opera a tirolesa do Morro do Moreno, dando dicas aí, cuidados, né, que devem ser tomados ao fazer uma trilha, para que você não se perca ou não sofra algum tipo de acidente. Marlon, muito obrigado por atender a Band News, conversar com a gente aqui, trazer essas informações tão importantes, né? Nessa época do ano, muita gente procura atividades ao ar livre, acabam escolhendo trilhas. É importante que as pessoas tenham cuidado. A gente agradece muito a sua participação aqui, viu, Marlon?
Nós é que agradecemos, Rafael. Obrigado aí por abrir esse espaço para a gente poder esclarecer algumas dúvidas a respeito desse tipo de atividade que vem crescendo muito, principalmente aqui na área do Morro do Moreno. As pessoas têm procurado bastante para fazer, né? A gente fica feliz em ter esse espaço para a gente orientar as pessoas, ajudar a orientar as pessoas a fazer esse tipo de atividade, que é uma atividade bem sadia, bem bacana, mas é que é preciso que se esteja preparado para fazer esse tipo de atividade aí.
Tá certo. Obrigado, viu? Tchau, tchau.
Um grande abraço. Tchau, tchau.